Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. Hoje a Rádio USP aqui lotada para apresentar o Abrace uma Carreira de Escritor. Então, outra coisa maravilhosa é que o programa já completou 3 anos no ar e esse é o presente de aniversário que a gente vai dar para os ouvintes, tá bom? Hoje na mesa de som o Márcio Ortiz, o Bennett Ribeiro também, tem a participação do Thales Almeida, Gilberto Rocha Júnior no programa, direção da Rádio USP do Dagoberto Alves, eu faço a produção e também a apresentação do Abrace uma Carreira. Além da Rádio USP Ribeirão, o programa Abrace uma Carreira é transmitido pela Rádio Educativa da Universidade Estadual de Londrina, a Rádio UEL, 107,9 FM. Isso pelo nosso parceiro, diretor Osmani Costa. No aniversário de 3 anos do programa, eu tenho a honra de receber aqui o imortal, vou perguntar para ele já como que é ser imortal, escritor Inácio Loyola de Brandão. Inácio de Loyola Brandão, e ele faz parte agora da Academia Brasileira de Letras. Obrigada, Loyola, você ter vindo aqui no programa encontrar a turminha da leitura,
é um prazer. Agora, não preocupa não, porque várias vezes eu estou dando entrevista, e às vezes na televisão, e a pessoa que está aqui está o escritor Luiz Inácio de Loyola.
Luiz Inácio de Loyola piorou, né?
E aí faz uma pergunta e eu não respondo. Ele fala, mas olha, eu perguntei, falei, não, senhor, eu estou para o Lula.
Bacana.
É comum.
Neste programa a gente tem aqui a professora da USP, doutora Maria Helena de Nóbrega. De Nóbrega, né, professora?
É, na verdade, é da Nóbrega.
Ah, da Nóbrega, tá vendo, Loyola? Olha só, olha só.
É só uma preposição, não tem problema, não. É, professor... Boa tarde, Miriam, obrigada, boa tarde.
Obrigada, professora. A professora é da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, FEFELESC, tá? É, temos aqui no estúdio também a participação de um dos grandes editores do Brasil, professor e editor Jiro Takahashi. Ele não conhecia o Loyola. Tudo bem, Jiro? Obrigada por você ter vindo.
Muito obrigado.
Conheço o Loyola desde quando?
É, eu conheço há muitos anos, assim, nos anos, começo dos anos 70, mas a obra dele, quando ele lançou tanto Dentes ao Sol como Bebel, que a Cidade Comeu, que para mim foi um livro marcante, assim, no final dos anos 60. Depois eu fui acompanhando esse livro e depois ele foi me surpreendendo a cada livro novo que lançava, até hoje, né? Até esse último que ele sempre me surpreende. Isso é maravilhoso.
Que ótimo, Jiro. A gente vai saber das suas histórias também. E devido ao aumento de pessoas que estão escrevendo blogs, essa juventude, né? Publicando, querendo ser escritor, nem todos. Eu convidei o professor Vicente de Castro. É isso, né, professor? E o professor, ele é doutor em literatura pela Universidade de São Paulo, professor de redação no Ensino Fundamental 2 e professor de literatura crítica na segunda série do Ensino Médio do Colégio Stockler. Eu agradeço a presença, agradeço também a quem fez a ponte, o professor Reinaldo Conte, que já esteve aqui na rádio, viabilizou aí esse encontro. Muito obrigada, professor.
Obrigado, Miriam, obrigado pelo convite.
Queria que você apresentasse os alunos que vieram aqui, estão aqui hoje no programa para conhecer o Loyola e participar desse programa.
Estamos com um trio muito especial de alunos, de leitores, Antônio Barcelos, Giovana Rios, Gabriela Trovó, alunos do Colégio Stockler, aqui da Zona Sul de São Paulo, que têm experiências incríveis com leitura e com escrita também.
Maravilha! E essa turminha, tá curtindo conhecer o Loyola?
Bastante. É um prazer.
Vamos revezar esse microfone.
Estão todos chorando. Todos chorando.
Tá curtindo?
Com certeza. Sim, é um prazer estar aqui.
Que legal. Muito bom, né, Loyola? Bem, junto com a gente, nós temos aqui também... Ah, eu já falei da Vitória. A Vitória, que ela faz uns vlogs, né? A gente vai saber da história dela aqui na Universidade de São Paulo. E junto com a gente também a cantora Rita Gulo, historiadora... Vai mostrar pra gente a super interpretação dela, dos trabalhos, inclusive, que ela fez e faz com o Loyola. A gente vai começar esse bate-papo pedindo pro Loyola contar pra gente, especialmente pros estudantes que estão aqui hoje, como que você, Loyola, se tornou escritor. Eu sei que foi a partir de uma redação na escola, todo mundo fico olhando para você, você tirava nota mil, né, vamos dizer assim, e é da emoção de ter chegado na Academia Brasileira de Letras.
Na verdade, eu comecei a escrever porque eu era muito feio. E eu tinha aquele complexo. Na classe, as meninas não me olhavam e tinham os caras mais bonitos, tinha um muito engraçado, tinha um que cantava. E eles eram os ídolos. Eu ficava perguntando como é que eu vou chamar a atenção. E um dia eu fiz uma redação que, surpreendente, porque era para reescrever a história do da Branca de Neve e os Sete Anões. E eu matei todos os anões na história. Porque eu odiava os anões, porque eu amava a Branca de Neve e eles eram tirânicos com ela. Quando a professora, essa professora, que morreu recentemente, ela leu, a melhor redação ela lia e a classe que dava nota. Era uma coisa completamente diferente. Anos 40, nem seu pai tinha nascido. Então, quando ela acabou de ler e os anões morreram, a classe deu uma gargalhada e todos me olharam. E tinha inclusive uma menina que me olhou e começou a conversar comigo. E aí a gente namorou. E eu achei que a gente podia namorar escrevendo. Claro que com a época eu fui ser jornalista, eu fiz mil coisas. Eu não é que eu abracei a literatura, né? Eu agarrei e para nunca mais largar. Porque eu achei que era a única forma, a única coisa para eu fazer, para viver, que dava sentido na vida. Para contar as coisas. E na verdade, literatura para mim é isso. É uma vingança contra a sociedade que a gente está envolvida. É, me livra dos males dessa sociedade na minha cabeça. Eu tiro dentro de mim todos os conflitos, todas as rejeições, os fracassos, os erros. Então, hoje, literatura para mim é uma maneira de contar como é o paraíso que eu vivo. Quer dizer, é para explicar, para retratar sempre o Brasil. Sempre, 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 sempre. Não tem. Até meu último livro, que é muito realista, eu retrato esse tempo horrendo que a gente está vivendo, anormal, porque a gente está vivendo um tempo anormal. Isso não é a normalidade. Mas a gente está acostumado com ela. Num romance chamado Desta Terra, Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Como você vê, é muito animador. Mas tem um final absolutamente surpreendente. Absolutamente surpreendente, que eu não posso contar. Mas, enfim, a literatura, para mim, foi uma solução de vida e uma maneira de documentar o tempo que eu vivo.
Maravilha. A gente aqui no programa, hoje, recebendo essa turminha toda que fala de literatura, como ser um escritor. Eu vou fazer uma pergunta para o Giro, que é... Não conhece nada, né, de literatura. Conhece muito, gente. Qual o papel do editor na obra de um escritor, Giro? E como que é o processo da edição, o critério para uma publicação?
Bom, o editor, na verdade, faz a ponte, né, entre o trabalho criativo dos autores para chegar aos leitores. Então, o que o editor faz, na verdade, é essa... intermediação, né? Esse é o papel que a editora tem dentro da sociedade em termos de literatura. O que, na verdade, o editor, em termos práticos, faz é fazer, vamos dizer, a ideia do autor chegar da melhor maneira possível para o leitor, né? Então, vai desde a editora prospectar os autores que fazem parte, vamos dizer, dessa ideia de catálogo que a editora tem. E aí, depois de prospectado, contratado, negociado, aí começa o trabalho com os originais do autor, né? E aí são as etapas que todas as editoras mais ou menos fazem aproximadamente igual, né? Que é preparar os originais, paginar os originais, depois revisar as provas, depois emendar, corrigir as provas, até chegar ao ponto que tem um ok de todo mundo, do autor e dos editores, e aí vai para a gráfica, e vindo da gráfica, aí entra no circuito das livrarias, né? Até chegar então na extremidade fundamental para o livro, que é o leitor, né? Quer dizer, sem o leitor, quer dizer, não existe, na verdade, o livro, né? Existe com potencialidade, mas se ninguém pegar o livro, só existe, vamos dizer, para quem leu, né? E nesse sentido, o editor faz isso, né? Então, todas essas etapas que o editor cumpre, né? E a coisa maravilhosa que o editor tem é que o editor consegue ler muita, muita coisa. Inclusive, eu posso sempre dizer que eu li muito mais livros que não saíram, né? Porque, na verdade, das editoras que mais publicavam livros, né? Na época que eu trabalhei na Ática, a gente chegava a publicar, de cada 300 livros, chegávamos a publicar mais ou menos uns, vamos dizer, uns 10 livros, quer dizer, não chegava nem a 10%, né? Então, veja que dentro desse panorama total da literatura que a gente tem, eu acabo lendo, vamos dizer, pelo menos 90, 95% a mais de tudo que já foi, que tá nas livrarias, né? Então, isso eu sinto sempre como um privilégio, né? Na verdade, um privilégio, porque pode até não ser, vamos dizer assim, livros de grande qualidade literária, mas são livros que os editores têm esse privilégio de ler, né? Pelo menos acompanha as tendências, independente de não ter chegado a ponto de ser publicado, mas não deixa de revelar um retrato dessa realidade, né? Desse retrato que o Loyola acabou de falar, né? Que o escritor faz, né? Consciente ou inconscientemente, né? Na verdade, tudo aquilo que a sociedade tiver em termos de publicação não deixa de ser um retrato dessa sociedade.
Maravilha. Mas eu acho que ele é modesto, o Giro. Claro, porque ele tem o editor tem uma função muito importante para nós, porque ele lê o original e muitas vezes eles o chamam e diz: olha, você aqui está repetindo, aqui você errou, aqui você matou o personagem voltou a acontecer. Já aconteceu com o Jorge Amado. E aí, ele é um cara que vigia, ele filtra tudo também. Entende? Ele tem o olho muito maior, porque a gente se distrai nessa coisa. Você escreve um livro de 400 páginas, de repente você se perde. E o editor está ali pescando isso. Olha. E sugere, às vezes, alteração de cena ou de fala. Isso é muito normal. Tem muita gente aí que eu conheço e é todo assim, mas o editor meteu ali o seu sua canetinha.
A gente sabendo aí os bastidores hoje de quem quer escrever um livro, né? Todas as possibilidades. Já, professora Maria Helena, da Universidade de São Paulo, vai falar para a gente também. E ela promove um curso de leitura criativa, escrita criativa, né, professora? E a gente vai falar já, como que é isso na Universidade de São Paulo para a comunidade. Agora a gente vai ouvir o trabalho da Rita Gulo. O que, que você escolheu, Rita?
Eu escolhi Estrela do Mar agora, então, que é um pequenino grão de areia, um sonhador que alcançou a estrela. Então, para todos esses que... Essa é uma que é meu pai, é um desses sonhadores. Mas para todas essas pessoas que também querem escrever e que gostam da literatura, vão alcançar essa estrela um dia.
Pequenino grão de areia era um eterno sonhador. Olhando o céu, viu uma estrela. Imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos. Ela no céu. Ele no mar. Dizem que nunca o pobrezinho pôde com ela encontrar. Se houve ou se não houve alguma coisa entre eles dois, ninguém pode até hoje afirmar. O certo é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar. pequenino grão de areia, era um eterno sonhador. Olhando o céu, viu uma estrela, imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos, ela no céu e ele no depois, muito depois, apareceu a estrela do mar. O certo é que depois, muito depois, apareceu a estrela do mar.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.